Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rodai, que tal?
E hoje a gente vai falar sobre essa operação autorizada pelo juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, bolsonarista Marcelo Bretas, contra advogados, 23 advogados, entre eles os advogados do ex-presidente Lula, advogado do Witzel, governador do Rio de Janeiro, e inclusive o Assef, advogado do clã Bolsonaro. A gente vai comentar essa ação, entre outras notícias, vamos falar das vacinas, essa questão, a vacina de Oxford, que foi interrompida temporariamente por conta de um caso de um voluntário no Reino Unido que desenvolveu uma doença. A gente vai conversar aqui sobre isso e trazer também as novidades das eleições nos Estados Unidos, entre outras notícias, como a alta dos alimentos. Você encontra agora aqui, você acompanha agora aqui no programa Fórum 11.6. Vamos dar um giro aqui na galera, no chat, tá, galera, aqui já para acompanhar ao vivo o nosso programa de hoje. Hoje a gente teria como convidado o Jones Manuel, mas ele teve um problema e vai estar amanhã, então confirmado.
Ele teve um problema de voo, estava no interior de São Paulo, voltando para Recife, aí eram 4 da manhã, ele estava me mandando mensagem dizendo: Rovai, ainda estou aqui no aeroporto, agora a gente vai sair de ônibus, então absolutamente compreensível e justificada a ausência do Jones hoje.
É isso aí. Vera Nilce, bom dia. Pupi Labelle, bom dia. Bastou Lula pisar na garganta das bestas feras para mostrarem as garras. Viva Lula, viva Assange, é isso aí. Bom dia para Débora Rodrigues, direto de Curitiba. Simone Monteiro, chocada, mais um absurdo. Pois é, o Brasil instalou uma inquisição judiciária, questiona o Marcelo Nogueira, nosso membro aqui do canal. Não é muito poder nas mãos dos juízes? Quem paga os seus atos? Questiona ele. Françoise, bom dia, sem vacina e com a família brindada, tá difícil respirar. Leonardo Reis, bom dia a todas e todos, o Pantanal segue em chamas. Ontem minha cidade, Jardim, estava encoberta pela fumaça, não se via o sol direito, pois é. Trabalhando, esperando para ouvir você, a gente, que legal. Suzane, obrigada pela companhia. Pericles Nunes, ele quer que deixe as meninas falar. Qual o canal que tem mais mulheres na programação?
É
só o canal
que
da
tá falando
Fórum.
Isso?
É só o canal da Fórum. Inclusive, olha só, na entrevista do Lula tinha mais entrevistadoras mulheres do que homens. Aqui, na comentaristas aqui do programa, muito mais mulheres do que homens. Então,
tem a Elza Vilela, tem
só
a Maria Fro,
aqui.
A Nilce Saravec, a Carla Vilhena. Daqui a pouco, só, se quiser, quem que é? Ele quer que eu saia do programa?
Não,
isso?
Não.
Acho que ele está querendo
só,
que eu saia.
Gustavo de Lucena, depois de hoje cai por terra a tese de que o bolsonarismo e o farsajatismo estejam rompidos. Continuam unha e carne, unidos pelo nazismo e o desejo de destruir o país. Daniela Araújo, tá puxado, feio e grotesco, mas seguimos na luta. Isso aí, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Por favor, comentem os votos de ontem, né, do perdão do caso das igrejas.
O Zé Barbosa vai vir aqui para poder conversar sobre isso daqui a pouco. Ele tem uma opinião relativizadora sobre esses votos. Vamos ouvi-lo. Ele é do campo evangélico e a gente vai abrir espaço para ouvir o que o Zé Barbosa tem a dizer. Ele que é o nosso comentarista de questões do povo de Deus.
Exatamente, ele que é pastor e colunista da Fórum. Até onde vai a inveja de um crápula? O Assef é só para disfarçar o lawfare contra Lula e o PT. Pois é, né? Que o Assef está lá também, né? Vamos conversar desse assunto, mas daqui a pouco. Antes, vamos trazer outras pautas aqui, né, Rovai? Primeiro, a gente tem a questão da vacina. Realmente, ontem, todo mundo ficou muito desesperançoso quando viu que a Oxford e a AstraZeneca interromperam os testes por conta de um possível efeito adverso grave. Um dos voluntários que tomou a dose da vacina no Reino Unido teria desenvolvido uma doença, uma síndrome, mas não se sabe se isso é por conta da vacina ou não. De qualquer forma, o Atila Yamarino, outros pesquisadores, disseram que isso é normal acontecer, de se interromper os testes quando há alguma qualquer suspeita, e não quer dizer que isso seja da vacina. E também todos que já tiveram a dose, os voluntários, seguirão aí em acompanhamento. Eles só vão interromper temporariamente novas doses para novos voluntários, e essa é uma das 8 vacinas aí disponíveis, né, Rubai? E também, antes de passar a bola para você, a gente tem outra informação ainda sobre as vacinas, que é o convênio, a parceria do governo da Bahia, do governador Rui Costa, do petista Rui Costa, com a Rússia, para testar a vacina Sputnik V, que é, por enquanto, a primeira aí que é anunciada, mas que a gente sabe que está na fase 3 também. Então, parceria do governo da Bahia com o Moscou para a vacina Sputnik V.
Vai ser a Bahia Vermelha, vamos fazer a praça, a Bahia ficar CCCP, vai ser demais. Só, gente, mas quem diria, hein? Já imaginou se o Rui Costa consegue com esse convênio vacinar todos os baianos? E aqui a gente fica chupando o dedo sem vacina, esperando a de Oxford. Olha só, aqui a vacina é da China, né?
Em São Paulo,
a parceria
Paulo,
do
né?
Instituto Butantan é chinesa. Ai, ai, ai. Falar da greve dos Correios, eu estou acompanhando pouco, Fabiano Oliveira, mas, evidentemente, nós somos absolutamente solidários à luta dos companheiros dos Correios. Eu espero que essa luta deles também estabeleça um sentido de consciência crítica para o que a gente via, né, na época do impeachment, aquele pessoal vestido com a roupa amarela dos Correios, uma roupa tão bonita que a gente tinha tanta admiração, queimando bandeiras do PT, colocando faixas de fora Dilma, fazendo, adesivando carros com aqueles adesivos show, safada, era nesse nível, né, um discurso misógino, e eu espero que isso, essa greve... Porque greve é um momento de consciência política também.
Sim.
Às vezes você não conquista tudo que precisa. Carteiro, às vezes você teria elegido lá o carteiro, o pilantra, lá, como é que é o nome daquele bolsonarista?
Carteiro reaça.
Reaça. Né? Enfim, vamos agora. E esse carteiro reaça apoiando a privatização. Entrei aqui na tela melhor que eu para me escondido.
Pois é, né?
É que se eu entro na tela, eu ocupo a tela inteira, do jeito que eu engordei nessa pandemia.
Quem não, né? Quem não engordou?
Dona Clô não engordou.
A gente tá aqui.
Pessoal, vamos dar dedada, vamos chacoalhar esse chat aí. Somos todos Anin, tá dizendo a Maria Lúcia, fora Bolsonaro. Eu acho que a primeira pauta tem que ser essa, né? Eu tenho que falar um pouco dessa história do Zanin.
Quer falar então já?
Vamos lá.
Então vamos lá, explica pra gente.
Vou explicar. Vamos.
Quer que eu fale a notícia?
Fala a notícia, que eu quero pegar os nomes.
Para quem ainda não acompanhou, mas eu acho que o nosso chat aqui está bem informado do que aconteceu hoje, mas a gente vai aqui, vou dar um resumo antes de passar para os comentários do Rovai, que foi o Marcelo Bretas, que é o juiz da Lava Jato, bolsonarista. Ele autorizou uma operação contra 23 advogados, entre eles o advogado do ex-presidente Lula, dois dos advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, também autorizou ação contra a advogada do Witzel e também vários outros advogados, entre eles o Assef. E eles acusam aí desvios do Sistema S por escritórios de advocacia do Rio e em São Paulo, segundo a acusação, são 150 milhões de desvios, e essa operação é baseada numa delação premiada do Orlando Diniz, que tem relações com Flávio Bolsonaro. E a gente tem aqui a nota do Zanin, nota do advogado Cristiano Zanin, que diz que é uma retaliação por conta do trabalho que o escritório dele, que tem 50 anos no mercado, tem realizado para contra as arbitrariedades da Lava Jato e denunciando o lawfare, o sistema de lawfare, e diz que é um abuso de autoridade o que ocorreu, esse de mandado de busca e apreensão no, na casa e nos escritórios de advocacia, e que não. E ele diz ainda, Rovai, que em 2018 foram contratados auditores independentes que provaram que os serviços prestados pelo escritório dele, a Fer Comércio, no Rio de Janeiro, que foi cliente entre 2011 e 2018, e os auditores comprovaram 77 profissionais que trabalharam para esse cliente, foram 12.474 horas de trabalho e cerca de 1.400 petições arquivadas no sistema sobre esse cliente, comprovando a efetiva realização dos serviços que foram contratados pela FEComércio. E o Zanin ainda diz que não é a primeira vez que há abuso de autoridade, lembra dos grampos no escritório dele em 2016, e também quando eles ganharam uma ação que receberam dinheiro da Odebrecht, que foi tratado como valores suspeitos na sequência e eram resultados de uma ação que eles tinham vencido.
Vamos lá. Primeiro, o Ministério Público apresentou a denúncia, sabe quando, Dri?
Diga lá, quando?
Hoje.
E hoje já teve operação?
E hoje, no mesmo dia que ele apresenta a denúncia, tem a operação de busca e apreensão. O que fica claro com isso? Fica claro o seguinte, que o Ministério Público ou não tem prova nenhuma e está tentando reunir provas, e é uma denúncia absolutamente frágil, né? Ou somos todos idiotas. Porque se você tem uma denúncia substanciosa, como uma denúncia com capaz de levar à prisão as pessoas denunciadas, capaz de demonstrar o ilícito entre as pessoas, você não precisa mandar fazer busca e apreensão, porque você já tem as provas. Então, a primeira questão é que o Ministério Público está usando um método que é um método absolutamente condenável e que fere o Estado de Direito. E eles estão fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, assim, isso tem que ser fruto de um debate urgente pela advocacia brasileira, porque agora é o lava-toga, só leva toga de quem não tem toga, porque o advogado não usa toga, quem usa toga é os ministros do Supremo, né? Então, eles estão fazendo uma operação coordenada via Bretas, e ontem aqui no programa eu dizia claramente isso, eu falei, olha, calma, alguém me corrigiu, mas esse aí é o cara...
Itabaiano.
Eu falei, mas o Bretas vai entrar no jogo. Rapaz! Ou se eu ganhasse dinheiro acertando essas coisas.
Não vai, profeta.
Falei ontem aqui, acho que talvez a pessoa que me cutucou esteja aqui, estivesse manifeste. E ela estava correta, porque era o Itabaiana. Mas eu falei, mas calma, que o Bretas vai entrar no jogo. Daqui a pouco ele prende o Eduardo Paes. Eles foram para cima de quem? Foram para cima do Cabral e do Lula, porque provavelmente eles têm aí na peça da delação do Cabral alguma coisa contra o Lula, alguma denúncia contra o Lula. Então, assim, eles estão montando uma operação. E para montar essa operação, gente, é isso que a gente tem que entender. Eles apresentaram uma denúncia hoje para fazer com essa denúncia uma coleta de provas, para oferecer a denúncia que importa. Porque eles foram coletar provas aonde? O advogado Lula. Veja, e foram coletar provas na Adriana Anselmo. E foram dar de barato essa coisa do Acef? Aí você fala assim, Dri, Mas, porra, a CEF é do Bolsonaro. Fala isso para mim.
Então, a CEF é do Bolsonaro.
É.
O Queiroz estava lá na casa dele.
Será que o ACF não está sendo chantageado? Para mim, é uma chantagem explícita, você. Dizendo, meu caro, você entrou nessa daí, mas não vou mexer contigo. Abre o bico para você ver o que é bom para a tosse. O Zanin denuncia, na defesa dele, o Zanin denuncia que o advogado do Flávio Bolsonaro é o mesmo advogado desse Orlando Diniz, da delação. Ou seja, a quem o Bretas está prestando serviço? Precisa desenhar?
Então, precisa calma, desenhar. O delator é?
O Orlando Diniz.
Orlando
Diniz. E eu vou chegar lá. Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio, do Sesc e do Senac. O advogado, que aqui eu não tenho o nome, mas você pode checar enquanto eu estou falando, você vai chegar, está na denúncia, está na defesa do Zanin. O advogado do Orlando Diniz, que construiu a delação do Orlando Diniz, é o mesmo advogado do Flávio Bolsonaro. É o mesmo, esqueci o nome dele agora.
Eu já
confio. É muito nome, mas é o mesmo advogado. Aí, por que que isso daí está tudo desse jeito? Primeiro, a primeira questão que eu quero dizer aqui, eu quero, separando as coisas aos poucos, para vocês entenderem o meu raciocínio. Primeiro, esta operação de hoje é o começo de uma operação que pretende atingir outros alvos, na minha opinião. E por isso é uma operação que o MP faz, ele põe a denúncia e já, no mesmo momento, faz a busca e apreensão. Para que, a partir dessa busca e apreensão, ele tente juntar novos elementos e consiga instrumentalizar outras denúncias para atingir os alvos que eles querem. Quem? O Lula. No fim da estrada tem o arco-íris. O arco-íris se chama Lula. Tem com um pote de ouro lá. Lula, é isso que eles continuam mirando. Bom, separa. Rovai, mas esse Orlando Diniz é um cara sério, então. Ele foi levado a esse tipo... Não, é um pilantra. Eu aqui, hoje eu fiz umas 10 ligações, falei com gente que eu confio muito para tentar entender essa jogada aí. E as informações que eu tenho são de que esse Orlando Diniz montou uma operação de gangster na Fecomércio, no Sesc e do Senac. Na época, inclusive, quem presidiu o conselho do Sesc Senac era o ex-ministro da Previdência, o Gabas, o Carlos Gabas. Ele decretou uma intervenção e tirou o Orlando Diniz. Opa! Isso mesmo. Quem tirou o Orlando Diniz foi o governo Dilma. Gabas, amigo do Lula, da Dilma. Então, assim, não vem com... Se eu não me engano, até o Gilberto Carvalho era... membro desse conselho consultor que fez a operação. Então, é importante vocês irem entendendo, né, para ver o que está acontecendo. Então, ele sai do Sesc Senac e continua, porque foi decretada uma intervenção realizada por pessoas ligadas ao PT no governo Dilma, em 2011 ou 2012, agora não tenho tanta segurança aqui para dizer, foi 2011 ou 2012, essa intervenção apontava desvios milionários do Sesc e do Senac, que eram levados para advogados, mas não só, queridos amigas e amigos. A Globo recebia recursos fabulosos da Fecomércio à época. Acabei de pedir para investigar. Entre outras coisas, alguns jornalistas eram contratados a peso de ouro. O senhor Merval Pereira recebeu R$375 mil, ou algo próximo a isso, porque ele disse que não deu duas palestras, para dar lá 15 palestras no Rio de Janeiro, do lado da casa dele. R$375 mil, contrato com a Fecomércio. Ele não nega, né? Só diz que não foi 375 mil, porque teve duas palestras que ele não deu papo furado. Tem um monte de jornalistas, a lista é imensa. Todos são picaretas? Não estou dizendo isso. Mas jornalistas foi contratado por esse esquema bandido do Orlando Diniz. Será que esses jornalistas não sabiam que se tratava de um esquema bandido?
E olha só... A colaboração premiada do Orlando Diniz é assinada pelas advogadas Juliana Bienrebach Bonetti e Ana Reimann Arucci, do escritório Bienrebach Pires Advogados, Bienrebach, a mesma banca que assumiu a defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas a partir de junho, com o afastamento do Assef.
Você acha que não tem uma chantagem explícita ao Assef? O Assef, ele já sumiu, já foi para dentro do caso da Fecomércio. Esse Orlando Diniz era sócio de quem? Segundo consta, segundo eu apurei hoje, da Adriana Anselmo. Uma das fontes com quem eu falei disse o seguinte: Rovai, rolou pressão pesada do Sérgio Cabral. Rolou pressão pesada para acabar com a intervenção do SESC. A Dilma sofreu uma baita pressão para cima disso, porque queriam ter que devolvesse o Sérgio Cabral, insistindo para que devolvesse o SESC, o SENAC, para o Orlando Diniz. Então, nós estamos falando de uma operação que tem, até onde a gente sabe, um esquema grave de corrupção. Aí, onde entra o Zanin? Em 2012, depois dessa intervenção, o Orlando Diniz, sabendo que o Zanin é um advogado influente, o Roberto Teixeira é um advogado influente, ligados a muita gente do PT, muito provavelmente contratou esse escritório, imaginando que com a contratação do escritório ele resolveria os problemas dele e voltaria ao SESC Senac. Há ilegalidade nisso, Rovai? Não. Quando você contrata um escritório de advocacia caro, dessas bancas todas estreladas, você não contrata porque eles entendem mais de Constituição do que os advogados, por exemplo, deste blogueiro aqui, que são excelentes. Não é por isso. Você contrata porque você sabe que essas bancas conseguem ter esquemas de lobby e chegar a pessoas para tentar resolver o teu problema, muitas vezes com juízes. Uma das pessoas contratadas é o filho de um juiz lá do STJ, contratado a peso de ouro. Dá para investigar aí também, não anotei aqui o nome dele, mas depois a gente faz aí o organograma do PowerPoint. Esse sujeito ganhou uma batelada lá e o pai era um dos que decidiu o caso. Então, tem um esquema aí de contratação de escritórios, porque, ao que consta, esses 150 milhões, precisa tomar cuidado com esses números também, porque depois, primeiro númerozão que vem, é bom! Aí você vai ver, 150 milhões é metade da receita anual da Confederação. Mas foi dividido em 10 anos. Ah, então passa a ser 10%. Eles estão falando em 150 milhões, isso é um valor muito grande, mas o Zanin está dizendo que é de 2011
Exatamente.
A 2018.
E que envolveu 77 profissionais, 12.474 horas de trabalho, 1.400 petições, então, assim, quando você divide, né?
Então, 2011, então eu falei, que eu não sabia se era 2011, 2012, é 2011.
2011 é 2012.
Que já é Dilma. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 7 aninhos, né? 7 anos dividido por 150 milhões já é 20 milhões e pouquinho por ano, 21, 22, 23 milhões. Então, já muda um pouco de figura, 21 milhões e meio aproximadamente, para ser mais claro. 21 milhões e meio aproximadamente por... É dinheiro? É. Mas se você dividir por mês, passa a ser aproximadamente 1 milhão e 800 mil por mês. Já não é 150 milhões esse número. É preciso ver se é movimentação, se tem entrada e saída. Você já divide por 2, já vira 75. Então, devagar com a dor, que o santo é de barro. Esses valores precisam ser, agora, à luz da defesa, estudados. O que eu queria dizer? Nós estamos falando de um caso, sim, de um grande esquema de corrupção. Bom, qualquer escritório da advocacia tem o direito de advogar para quem quiser. Você não pergunta se a pessoa é corrupta ou não. Você vai defender os interesses dela. O advogado faz isso. O advogado fez. Todo mundo tem direito à defesa, inclusive réu e assassino. Então, assim, o advogado vai e presta um serviço. O cara paga, ele recebe e compra o serviço. Se o Zanin e o Roberto Teixeira fizeram isso, eles estão dentro do direito, vão ter que se defender e a gente tem que criar um movimento, sim, em defesa a eles. Bom, a denúncia do IBP é que houve a contratação de escritórios de advocacia para fazer, então, uma operação a partir do escritório do Zanin de distribuição de recursos para comprar juízes e comprar decisões relativas a isso e para influenciar pessoas dentro do governo Dilma. Eles têm que provar isso. Eles têm que provar que isso existiu. Mas como eles vão provar? Com um contrato daqui, com um contrato dali, isso daí, um contrato, se tem a prestação de serviço, não prova nada. Se é só a contratação, a delação do cara, significa o quê? Significa que ele é um desesperado corrupto, e aí está claro que ele é um corrupto, que agora está querendo enfiar um monte de gente graúda no bolo para dispersar a história e ele poder sair como vítima. Então, isso, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu estou fazendo a separação dos ovos. A separação dos ovos, tem uns ovos podres dentro desse balaio aí, sabe, Dri? Então, o que é ovo podre? Que eu pude apurar conversando com muita gente do governo Dilma, que participou, que conhece a história. É que existia o esquema de corrupção do senhor Orlando Diniz. E que houve desvios volumosos de recursos da Fecomércio, do SESC e do SENAC. Que por isso houve a intervenção no SESC e no SENAC, que foi coordenada pelo conselho que era presidido pelo Gabas. Né? Que isso não significa que os escritórios de advocacia envolvidos sejam corruptos também. Ponto. É aí que a gente está. Eu li a nota do Zanin, Adri, se quiser pode ler de novo. Vamos ler aqui, estão pedindo para ler a nota do Zanin.
Vamos, você tem, sim. Aí? E antes eu vou trazer aqui alguns comentários, tem o superchat da Ana Gondim. Estou com uma horrível sensação que estamos brigando contra um esquema muito maior que podemos alcançar e que só termina com Lula morto e o Brasil subjugado. Tem também aqui outros comentários. Gente, estamos numa ditadura? Questiona aqui a Gils Lantin. Justiça só serve ao poder dos poderosos, diz o Eduardo Machado. Tem também aqui outros comentários, não vai dar para ler todos. A Jussara Lakenbrink dizem que o ACF estaria se achando esquecido por Bolsonaro. Outros dizem que ele estaria ameaçando. Então, colocá-lo no mesmo saco seria uma espécie de recado na linha do que o Rovai falou agora há pouco. Eu já dei uma resumida na nota do Zanin, antes dos comentários do Rovai, mas eu vou dizer, tentar, não vou ler, a nota inteira tem 3 páginas aqui, então vou tentar ler os principais trechos. O primeiro é que é um atentado à advocacia e retaliação à iniciativa do Bretas de autorizar a invasão a casa e ao escritório a pedido da Lava Jato, somente por ser entendida como mais uma clara tentativa de intimidação do Estado brasileiro pelo trabalho como advogado que o Zanin desenvolve há tempos e vem expondo as fissuras do sistema de justiça e do Estado democrático de direito.
Eu acho que tem que ler essa parte do Bretas. O juiz Marcelo Bretas é notoriamente vinculado ao presidente Jair Bolsonaro e sua decisão, no caso concreto, está vinculado ao trabalho desenvolvido em favor de um delator assistido por advogados ligados ao senador Flávio Bolsonaro. A situação fala por si só. E é fato, a situação fala por si só. Bom, acho que assim, tem outros detalhes aqui que eu não... Ele fala da natureza privada da Fecomércio, é verdade, precisa...
Dessa contratação da auditoria externa, que comprovou que todos os serviços foram prestados com os profissionais, as horas, etc. E, por fim, ele fala do abuso de autoridade, né, Rovai? Então, e que não foi a primeira vez. Ele lembra os casos de 2016, que a Lava Jato, em 2016, tentou transformar honorários sucumbenciais que nosso escritório recebeu da Odebrecht por haver vencido uma ação contra a empresa em valores suspeitos e teve que admitir o erro posteriormente. No mesmo ano, a Lava Jato autorizou a interceptação do principal ramal do escritório para ouvir conversas entre os advogados do escritório e as conversas com o ex-presidente Lula na condição de seu advogado, em grave atentado às prerrogativas profissionais e ao direito de defesa. E não bastasse, em 2018, a Lava Jato divulgou valores que o escritório havia recebido a título de honorários em decorrência da prestação de serviços advocatícios.
O Kennedy está falando aqui, você esqueceu de citar o ASEF, eu não esqueci não, citei, já falei, Kennedy. O ASEF está sendo chantageado. O que estão dizendo para ele nessa operação, na minha... O que o Bretas está mandando dizer é o seguinte, olha, o advogado do Flávio Bolsonaro, que é o cara do delator, estão dizendo que se você mexer com a gente vai para cima de você, o ASEF, e vai te derrubar. O ASEF, eu não tenho dúvida, que eu já falei várias vezes, o ASEF é a peça que pode derrubar o Bolsonaro. Não é o Queiroz. Se tem uma peça que, se abrir o bico, pode levar o Bolsonaro a uma situação muito comprometedora, é o ASEF. Por quê? Porque o ASEF tem a esposa dele trabalhando no governo. Uma delação do ASEF tem um potencial demolidor. A esposa do ASEF tem contratos com o governo federal. Segundo o Nassif, é a esposa ainda, não é ex-esposa. Tem contratos com o governo federal. Os contratos que ela mantém com o governo federal, inclusive, alguns deles tinham sofrido multa, punição, por conta de atrasos e de não entregas realizadas. Ela conseguiu que essas multas todas fossem canceladas no período do governo Bolsonaro. A filha do casal, né, que é sócia da esposa, fez desembolsos e enviou recursos da ordem de alguns milhões para o pai nesse período de governo Bolsonaro. Esses dinheiros são oriundos do quê? Muito provavelmente dessas relações com esses contratos. Esses recursos ajudaram ou não a vida que o Queiroz tinha, que podia usar grana em mala para pagar o hospital, né, no caso Einstein. Foi esse dinheiro que o ASEF usou para abrigar o Queiroz, para defender o Bolsonaro? Quer dizer, na hora que isso vier à tona, isso vai transformar o Bolsonaro num presidente com crimes praticados durante a gestão, que é diferente de crimes praticados antes da gestão. Então, o ASEF está sendo chantageado. Ontem eu falei, vai vir o Bretas, chegou o Bretas. E agora, Eduardo Paes, que se cuide, porque essa operação eles vão pegar. Via Cabral, Adriano Anselmo, vai aparecer na delação do Sérgio Cabral o Lula e o Eduardo Paes. Para mim, a história fecha aí. Aí eles prendem o Eduardo Paes, ou cria uma situação extremamente constrangedora para o Eduardo Paes.
Crivella tira, se reelege.
O Crivella se elege, outra história, mas o Crivella se fortalece para a disputa eleitoral. Mas eles tiram, como tiraram o Beto Richa da eleição do Senado no Paraná e elegeram o candidato do Moro. Esses caras sabem fazer isso. Eles sabem fazer isso, estão fazendo há muito tempo. É uma escumalha, uma organização criminosa. Eu não canso de dizer isso aqui. Agora, tem pepino nesse angu? Tem. Tem problema, tem esquema de corrupção que passa por esse vagabundo chamado Orlando Diniz aí, que assaltou os cofres do SESC, do SENAC, da FEComércio? Tem. A questão é, agora eles vão ter que provar que existe, então, deveriam ter provado que existia problemas em alguns desses advogados, incluindo o Roberto Teixeira e o Zanin, teriam que ter provado antes de fazer a busca e apreensão. Primeiro, porque se a advocacia não tiver mais resguardado esse direito, né, de poder, inclusive, fazer a defesa de quem quer que seja, sem ser investigada pelo Ministério Público, acabou o sentido da advocacia. Acabou a advocacia. É disso que se trata. Nós estamos falando de uma interferência absurda que quebra todos os elos da independência dentro do sistema jurídico. Você não pode transformar um procurador, um promotor, em alguém que esteja sobre o advogado, em alguém que se sinta no direito de investigar um advogado, invadir a sua conta pessoal, de e-mail, sua de não sei casa. O quê, sua casa, todos os seus limites. Então, aí tem uma questão que eu espero que os grupos ABJD, o prerrogativos, etc., coloquem em discussão até onde vai a inviolabilidade, né, do exercício do direito. Né? Até o que tem aqui nessa história que precisa ser esclarecida e por que motivo eles apresentam a denúncia num dia e no mesmo dia eles fazem isso. Então, eu quero esperar melhor para poder falar mais sobre isso. Né? Evidentemente, quando você fala, tem um esquema de corrupção? Tem. Tem um contrato? Tem. O esquema de corrupção contaminou o contrato? Até agora, eu não vejo tão claramente esses indícios. É um problema o Zanin e o Roberto Teixeira advogarem para um esquema criminoso? Em tese, não. O exercício da advocacia permite isso. E cada advogado decide da forma que acha mais conveniente. O que eu quero dizer é que eu não vou dizer aqui, eu não vou passar pano para esquema criminoso. Existiu esquema criminoso, pelo que eu pude apurar, na Fecomércio, no Senac e no Sesc. Ah, Rovai, mas quem que foi beneficiado por isso? Aí a gente precisa perguntar, começando pela Globo. Eu quero ver os moralistas sem moral, né, que receberam dinheiro. Vamos lá, procura na Fecomércio, contrato da Fórum com a Fecomércio. Procura lá, palestra do Rovai para a Fecomércio. Ou do Nassif. Ou, enfim, de quem a gente quiser procurar. Agora tem de um monte de jornalista da Globo. Um monte. Não é um nem dois. Se jogar aqui, a gente acha no Google. Jornalistas da Globo, vamos lá, que receberam dinheiro, Globo, contrato, Fecomércio. Vamos ver se já deve dar aqui de cara. Aqui. A lista deles. A lista deles, Torreu de... Vamos ver aqui. Ó. Tá no Viu Mundo, tem uma matéria. Ó, pá, pá... Pá, pá. Ó, foram 2.979.000, 3 milhões de recursos para jornalistas ligados à Globo. Né? Quem mais recebeu foi o Merval Pereira, R$375.000. Aí depois tem Juliana Morrone, apresentadora do Bom Dia Brasil, Cristiana Lobo, 330 mil. Antônio Oliveira, papapá. Enfim, aí tem aqui os nomes. Ou seja, tudo gente que precisa explicar. E a Juliana Morrone precisa explicar. A Cristiana Lobo precisa explicar. O Merval Pereira precisa explicar. Não, a gente não sabia. O Rio inteiro sabia. O Brasil inteiro sabia. Foi comércio... É um caso de corrupção há muito tempo. Então, a gente não pode fazer de conta agora que não existia esquema de corrupção lá. A Globo recebeu muitos recursos da Fecomércio. Isso daí, esses 3 milhãozinhos, foi na mão direto dos jornalistas. Para que serve isso, Adri? Chamar jornalista para dar palestra quando você está envolvido até as tampas em caso de corrupção.
Para te defender, né?
Para ter o silêncio, comprar o teu... O cara vem, olha, rapaz, eu já tenho alguns anos de jornalismo, né? Nessa fora, inclusive, numa época que as pessoas achavam que eu era amigo do pessoal do Lula, da Dilma, que eu jantava na casa deles. De vez em quando aparecia nego, porque queria fazer uma reunião contigo. Gente hoje que, inclusive, é totalmente contra a corrupção, aqui mesmo. Então, teve gente que me chamou para ter conversas, para discutir, para fazer interferência indevida, para praticar lobby. A todos esses que faziam isso, eu dizia o seguinte, olha, cara, eu não tenho essa relação com Lula e com a Dilma, nunca pedi nada para eles, eles nunca pediram nada para mim, eu prefiro continuar deste jeito. deste jeitinho assim, sem ele pedir nada para mim, sem desculpa, não tenho como te ajudar. Não tenho como te ajudar. Sempre foi desse jeito. Por isso, eu tenho absoluta tranquilidade para continuar comentando qualquer coisa aqui. Tinha esquema de corrupção na Fecomércio. O Rio de Janeiro e o Brasil sabiam disso. O Cabral estava por trás disso. A mulher do Cabral era sócio desse vagabundo chamado Orlando Diniz, que agora está fazendo a delação. Então, isso daí envolve gente graudíssima e batia na Globo.
E, Rová, e essa história que até o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, segundo o delator aí, o Diniz, teria pago 120 mil a ele por meio de um contrato fictício. O Felipe Santa Cruz, que a gente sabe que tem uma posição bem crítica ao Bolsonaro, né? Tem,
enfiaram ele na delação. Eu acho, porque assim, essa delação, o contrato desse amigo dele, ou ex-sócio, alguma coisa assim, é um contrato que você recebe por prêmio de sucesso. Se você recebe por prêmio de sucesso, como é esquema de corrupção? Você tem que ganhar a causa. Esse aí, você vê como eles misturam? Esse eu consegui ver. Falei com o Nassif sobre isso hoje, inclusive. Esse contrato, de fato, parece que eles enfiaram ali mais uma história para poder desmoralizar. E é o bolsonarismo, né? Vai prender muita gente inocente, Dri. E o Bretas é, se o Moro piscar, ele manda prender o Moro.
Pois é, tem aqui gente falando isso mesmo. E tem as pessoas indignadas aqui no nosso chat. Pior que acaba com a reputação de uma pessoa, exatamente, né? A pessoa vai ter que agora se explicar, né? Por alguma coisa que tem midiático e tal. Edmilson diz, o ataque é do Bolsonaro e companhia contra Lula ou da Lava Jato, Globo contra Bolso Lula ao mesmo tempo? Ou pode ser as duas coisas concomitantes? Bom, o Bovai já explicou aqui bastante. Ruth Nassib, o advogado Zanin, afirmou que o juiz Bretas... Aqui perdi o comentário da Ruth, tem muita gente comentando que o juiz Bretas expediu um mandado de busca e apreensão ligado ao ex-presidente Bolsonaro, que a operação teve o intuito de tentar intimidá-lo, exatamente como a gente leu aqui a nota do Zanin. Foi só o Lula fazer o pronunciamento para voltarem com as perseguições, Paulo Henrique Cardoso Duarte diz. Vamos ver aqui, tem mais. Ruth, bem-vinda aqui, na verdade acho que ela atualizou o plano de membros para o Amarelo, quem puder seja membro aqui no canal. Priscila, até o presidente da OAB está sendo chantageado, vídeo a delação do presidente da Fecomércio, a gente disse aqui. E a Kátia Alves pergunta quando a Lava Jato vai invadir o escritório do advogado amigo do Moro. O Moro que se cuide, né, Ruvai?
Uhum.
Só cego não vê, isso é tudo armação, a Auricélia Silva comenta. E tem aqui perguntas... Cláudio Beato.
Você falou ex-presidente Bolsonaro?
Não, falei não.
Estão dizendo aqui.
Não. Olha só, uma pergunta. Foram levados documentos e computadores do escritório do Zanin? Cláudio Beato pergunta.
Foram, pelo que ele disse, sim. Ou seja, estão acumulando provas. Mas vamos lá, temos a...
Tem só uma última aqui do Kleber Soares, que concorda com tua análise. Rovai pergunta se com essa operação o Bolsonaro não coloca a justiça mais uma vez na mão.
Coloca. Ele está instrumentalizando. Olha, gente, para mim, ontem, quando surgiu aquela primeira história, né, que era do Itagiba lá, a operação contra o Eduardo, eu já fiquei com... Já falei, daqui a pouco vem o Bretas. Agora o Bretas vem, ele junta o Assef, Sérgio Cabral, Eduardo Paes, Lula, Zanin, Roberto Teixeira, ele faz a limpa. É como se ele tivesse assim, tem um morto para comprar, ele compra tudo e vai fechando canastra. Mas ele está dando uma senha. O problema é, até onde isso vai ser, o Supremo Tribunal Federal permitirá esse tipo de maluquice? Por exemplo, do Ministério Público denunciar e organizar uma operação de busca e apreensão no mesmo dia, já dando sinais de onde quer chegar. Porque eles estão montando um esquema de operação já antecipando um olhar sobre o fato. Já, eles têm uma meta. A meta é voltar ao Lula. E a meta, do ponto de vista do plano político do Rio, é limpar o Itzel. Eles chocaram o Itzel nisso. Tira o Itzel do jogo. Tira o Eduardo Paes do jogo. É uma operação de caráter local e nacional. Caráter local e nacional.
Olha só, Heloísa Vilela já está aqui conosco, nosso correspondente em Nova York. Vamos, então, subir aqui. Bom dia, Heloísa, tudo bem?
Bom dia, Adri. Bom dia, Rovai. Tudo bem? Não vou perguntar, porque vou te contar. Está complicado, né?
Uma loucura. Esse país virou uma loucura, Heloísa. Você fala, esse nosso país, às vezes você fala dos Estados Unidos, mas isso aqui é uma coisa sem... Você imagina, o Ministério Público, ele faz a denúncia num dia e no mesmo dia ele faz busca e apreensão. Quer dizer, então ele não tem uma denúncia. Ele está fazendo a busca e apreensão para buscar substanciar a denúncia. Porque ela não tem. Então, e aí vai lá, invade a casa, o escritório, pega celular, pega tudo. De uma pessoa.
Pô, que tá de quase busca. Você prender para depois procurar saber se a pessoa é culpada. É quase isso, né?
Então, assim, e eu não estou aqui passando a mão na cabeça de bandido, não. Estou fazendo questão o tempo todo de fazer essa distinção. O esquema da Fecomércio, do Senac e do Sesc, Heloísa, eu apurei, conversei com muita gente, eu já sabia um pouco dessa história. Hoje eu fiquei a manhã inteira, de testemunha, falando com várias pessoas. E todo mundo que eu falei, que eu confio político, do ponto de vista do jornalismo, da relação jornalística, como fonte, me disse que tem um esquema de corrupção graúdo.
Ah, mas o problema não é esse, é como a gente fala em inglês, é o due process, é o processo ser respeitado. É que nem o Obama ter vindo a público quando matou o Bin Laden e falar para o país inteiro, a justiça foi servida. Como assim? Foi um assassinato. A justiça é servida se você apresenta provas, julga e prende. Né? Então, o que a gente está falando aqui é de respeitar o processo para qualquer pessoa, porque quando desrespeita para uma pessoa que rouba, também pode desrespeitar para mim, que sou completamente inocente de qualquer crime. É isso?
Então, é isso. E mais que isso, Heloísa, nesse caso, tem um detalhe. Assim, ó, o escritório do Zanin e do Roberto Teixeira estão advogando para uma entidade cujo controlador da entidade era um corrupto. Ok, mas isso... Qual o problema? Um escritório de advocacia não pode advogar para assassino, criminoso, corrupto? Um escritório de advocacia é um escritório de advocacia.
Você sabe que o Zanin tem outros clientes importantes também, que uma vez que você faz uma operação dessa, você pode pegar o computador dele com várias informações sigilosas que não tem que vir a público, que são relações de advogado com cliente. Quer dizer, isso é uma devassa completamente desmedida, né?
É, acabou, pô. Você não pode mais ser advogado. Você não pode exercer a profissão. Porque o risco que você tem, então, certas pessoas não têm direito à defesa, porque elas não poderão ter advogados. Os advogados delas estão sob risco.
Exato.
Então, nós estamos entrando ouça, muito seletivo. O ASEF está sendo chantageado, Heloísa, eu não tenho dúvida disso. É uma chantagem deliberada. Eles foram para cima do ASEF, para cima do Itzel, para cima do Sérgio Cabral, da Adriana, da esposa dele, que ele sabe que é o elo frágil ali dessa história toda, e essa Adriana era sócia desse Orlando, então vai pegar o Eduardo Paes na sequência, quer ir para cima do Lula via Roberto Teixeira. Então, está claro o jogo que eles estão montando, é um jogo que eles preparam, mas é tudo tão descarado que ontem, quando chegou aqui a história, Heloísa, eu falei amanhã, daqui a pouco vem o Bretas. Ontem eu falei isso. Hoje vem o Bretas.
Claro.
Ontem, quando saiu o Itagiba, eu falei...
A crônica da morte anunciada, né, Rovai?
O Bretas, que pode ser o próximo ministro do Supremo, né?
Do Supremo. Ó, o Emerson Araújo está perguntando, essas assuntos do Rovai chegaram a denunciar à época esse esquema criminoso? Deixa eu te explicar, Emerson Araújo. Eu não vou falar quem são minhas fontes, evidentemente, mas esse esquema criminoso sofreu uma intervenção pelo governo Dilma durante o ano de 2011. O governo Dilma interviu no SESC e no SENAC e afastou esse bandido aí, esse tal de Orlando Diniz, do controle do SESC e do SENAC. Não é que... isso daí não aconteceu à toa. Ele foi afastado pela FEComércio, ele fez a resistência, ele tinha uma disputa com o cara lá do CNC, que é outro também. Só tem gente honesta nesse país, viu? Todo mundo é honesto. E esses grandes milionários brasileiros são todos muito honestos, muito sérios. E eles fizeram, então, esse acordo, continuaram na disputa. Mas houve uma intervenção e quem tirou a boca de lobo do esgoto foi o governo Dilma, foi o conselho do SESC e do Senado, que na época era presidido pelo Carlos Gabas. Mas vamos falar dos Estados Unidos. Vamos falar dos Estados Unidos.
Vamos falar dessa campanha aí que o...
Vamos falar daquilo que está mais fácil hoje, né?
E o Trump foi de novo pedir para as pessoas votarem duas vezes, Heloísa.
É uma brincadeira, né? Estimulando a fraude no comício que ele fez ontem na Carolina do Norte, que, aliás, é do além, porque enquanto ele não entrava, a música que estava tocando era Knocking on Heaven's Door, que, né? Knocking, knock, knocking on Heaven's Door, que significa batendo na porta do paraíso, em meio à Covid, com um monte de gente morrendo. Nesse país aqui, nos últimos 7 dias, morreu uma pessoa de Covid a cada minuto e 46 segundos, gente. Não é brincadeira, a gente vai chegar antes da eleição com mais de 200 mil mortos, que supera a pior previsão feita pelo Fauci no verão, quando ele já fazia previsões bem, bem dramáticas, e vai superar tudo. Agora a Covid está aumentando a beça na Dakota do Norte, do Sul, Iowa, estados que votam republicano, né? Então saiu hoje uma pesquisa nacional da Reuters e Ipsos, e ela já foi feita depois das duas convenções, que mostra o Biden com 12 pontos de vantagem, e ela foi feita com pessoas que provavelmente votarão. E deixa aí uma faixa de apenas 5% de indecisos, que é uma faixa bem menor do que costuma acontecer nessa época do ano do calendário eleitoral. O que significa que as pessoas estão se posicionando mais cedo, e eu acho que a conjuntura, com essa conjuntura de pandemia, de crise econômica, não poderia ser de outra maneira. Então, as pessoas estão se decidindo mais cedo. Hoje, o Biden vai para o Michigan, que é um dos estados essenciais para ganhar a eleição esse ano, e perto de Detroit, num subúrbio de Detroit, ele vai fazer um discurso no qual ele vai apresentar dois programas de governo, caso ele seja eleito. Um deles é para aumentar os impostos, 30% de imposto, para empresas que exportarem empregos. E isenção de 10% para quem reabrir negócios ou trouxer de volta empregos para os Estados Unidos. Um outro programa que ele vai anunciar são trilhões de dólares, ainda não tem um número fechado até agora, pode ser que no discurso ele mencione uma cifra, mas são trilhões de dólares em obras e iniciativas do governo para gerar empregos. Então, incentivo para implantação de indústrias, obras de infraestrutura, incentivo a todo tipo de atividade que tenha relação com a economia verde. É claro que isso tudo vai depender do Congresso, mas a perspectiva de ter uma maioria democrata na Câmara e no Senado já facilita para o Biden propor esse tipo de programa um pouco mais arrojado, que é tudo que a economia americana precisa para sair da crise, que já está na cara de todo mundo, que é séria, que não é brincadeira, né?
Você está falando já como se o Biden fosse o grande favorito dessa eleição. É isso, Heloísa?
Olha, Rovai, eu não sei se ele é o grande favorito, que pesquisa nenhuma pode garantir isso, ainda mais com 12 pontos de diferença no nacional e pouco mais de 5, 4, 6 pontos de diferença nos estados decisivos, não é? Então, eu acho que talvez seja um pouco esteja vazando aí um pouco de desejo, né, nessa colocação. A gente tem que ser um pouquinho mais frio, que a gente é jornalista, mas as pesquisas estão indicando uma vantagem para ele, mas nenhuma vantagem que a gente possa garantir que vai se concretizar, até porque, como a gente sabe, colégio eleitoral, voto popular, nem sempre acabam dando o mesmo resultado. Trump ganhou com Hillary, tinha 3 milhões de votos a mais, 3 milhões e tantos votos a mais do que ele. Então, isso tudo essa conta americana é um pouco bastante complicada, essa democracia americana é bastante complicada também, né?
Agora, o Trump, ele vai aceitar uma derrota, porque com essa história de ele querer que as pessoas votem, fraudem, não há uma tentativa de depois querer invalidar essa...
Com certeza que é. Agora, eu acho que vai ser muito difícil ele conseguir ensaiar uma revolta dessa natureza, né? Porque eu acho que imediatamente... O Exército, FBI, a CIA entram em ação, e por mais que vários setores até gostem dele, até prefiram ele, acho que vai ser muito difícil você ver essas entidades, mesmo as polícias que estão apoiando ele, entrarem numa... Isso seria uma guerra, né? Seria simplesmente uma guerra, uma revolta, e eu acho que ninguém vai desrespeitar o jogo a esse nível. Acho muito difícil, muito difícil. Mas, sei lá, né? A gente não tem bola de...
A gente sabe que nos Estados Unidos não é assim, né? O cara não chega lá e perdeu a eleição e fala, eu vou ficar. Não,
seria totalmente sem precedentes. Seria a primeira...
Não tem o controle das Forças Armadas para isso. No dia seguinte, o general está obedecendo as ordens do eleito, né?
É isso que eu estou dizendo. Por mais que vários setores do Exército, das polícias municipais, né, como o presidente do Sindicato da Polícia aqui de Nova York, deu apoio aberto, declarado a ele, uma coisa que nunca se faz, foi uma coisa bem... um momento bem estranho nessa campanha, porque isso não costuma acontecer. Mas Exército, Forças Armadas em geral, não vão embarcar numa aventura como essa, né? Não vão. Acho tão improvável que eu diria que 99,9% de chance disso nunca acontecer. Ele tem que sobrar um 0,1% aí para os imprevistos, né? Aí seria...
E as questões do movimento antivacina nos Estados Unidos? Está pegando isso também, Heloísa?
Eu acho que não. O Trump até está querendo acusar o Biden de incentivar o movimento antivacina, o que é uma coisa incrível. O que o Biden está dizendo é que a gente tem que tomar muito cuidado com as vacinas, elas têm que ser testadas e aprovadas corretamente. Até vocês devem ter visto que a AstraZeneca com a Oxford suspenderam os testes porque uma pessoa na Grã-Bretanha ficou doente. E eles não disseram exatamente o que essa pessoa tem, mas é uma doença séria o suficiente para suspender todos os testes que já estavam em andamento, inclusive no Brasil, para as pessoas no Brasil que já tomaram essa vacina também como teste, né? Então, eles suspenderam tudo, as ações da empresa caíram na bolsa, as ações das outras empresas que estão trabalhando com vacinas dispararam, e a gente tem aí correndo por fora a Sputnik russa, né, a vacina russa, que também está sendo alvo de muita crítica, porque eles testaram a vacina em 76 pessoas e estão meio que pulando a terceira fase de testes. Vai ser quase que testar na população para ver o que acontece. Então, os cientistas estão muito relutantes, estão criticando, escreveram uma carta para a Lancet com 19 cientistas, alertando que existem dados duvidosos na pesquisa, a gente não sabe até que ponto isso também é politizado, né? Porém, a gente sabe que apenas o quê? Uns 10% das vacinas, não, acho que não são nem 10% das vacinas desenvolvidas no mundo dão certo. Então, é super perigoso você pegar uma vacina e sair usando para a população, porque ela pode causar problemas sérios de saúde. Né? Então, não dá para você simplesmente jogar com custo-benefício quando você tem vidas em jogo. Né? E o Trump quer porque quer aprovar essa vacina antes da eleição para ganhar voto. Então, é bem complicada a situação, né?
Não, com certeza. E, em média, as vacinas demoram muito mais tempo para ser desenvolvidas. Eu estava lendo que a vacina que teve o tempo recorde foi 4 anos. Então, você imagina, né? A gente está...
Exatamente. É compreensível que os governos do mundo inteiro coloquem todas as suas seus laboratórios, sua capacidade de pesquisa em prol de fazer com que essa pesquisa ande na frente de todas as outras, porque a população mundial está ameaçada. A sobrevivência da economia mundial está também na balança. Então, é mais do que justificável esse esforço super extra de fazer com que a vacina saia mais rápido. Porém, isso não pode ser pular todas as etapas do processo científico, porque aí você vai fazer a população mundial de cobaia, né? Com riscos que ninguém sabe quais são. Então, tem que ter um balanço nisso, né?
Muito legal, muito obrigado. Aí já tomamos muito aí do seu precioso tempo de hoje.
Eu não sei se você viu uma notícia muito engraçada, mas que acho que vale a pena a gente comentar aqui essa aplicação do Trump para o Prêmio Nobel.
Ai, da paz. Você
viu isso?
Vimos,
eu esqueci. O acordo de paz Emirados Árabes e Israel, né?
Isso, isso está tendo está sendo falado, eu acho que nem devia ser falado, porque quem indicou foi um parlamentar norueguês que já havia indicado o Trump para o Prêmio Nobel em 2018. É um parlamentar que ele é super anti-imigração, então ele vê no Trump um exemplo de política, né? Então, a gente sabe que existe um acordo aí nos bastidores de Israel com os Estados Unidos. Israel só fez esse acordo com os Emirados Árabes porque tem uma promessa americana de, na surdina, aceitar a ocupação de partes, anexação de partes da Cisjordânia. Então, chega a ser piada essa indicação.
Com certeza, o Trump.
Aliás, Trump Nobel da Paz
Eu dou o Nobel da Paz para o Obama antes dele governar, que também foi uma certa piada de mau gosto, né? Mas tudo bem.
Aliás, o Prêmio Nobel da Paz, vamos combinar que também ele já premiou pessoas absolutamente. Né? Então,
era o Obama antes dele, quando ele ganhou o Nobel? Ele não tinha tido nenhum ano de governo, gente. Que isso?
Exato. Enfim. Obrigado, Heloísa. Vamos subir o Zé Barbosa Júnior, o pastor Zé Barbosa, obrigada, e com o tema brigadão, Heloísa. Até. O pastor hoje aqui vai ter que sambar. Vai sambar hoje aqui. O pastor vai ter que nos explicar o que está acontecendo. Está todo mundo... boa parte da esquerda, pastor, tá babando. Babando de raiva com essa história da votação aí por parte de alguns parlamentares aqui de São Paulo, do PT, teve o Zaratini, que eu estou vendo apanhar aqui, que fica bêbado. A Benedita da Silva no Rio, a Jandira no Rio, o pessoal inteiro, na verdade, né? Enfim, tem alguns parlamentares de esquerda que votaram, e o senhor hoje escreveu um texto e, de alguma maneira, fala: olha aí, vamos separar o joio do trigo, a coisa não é bem assim, olha, mas...
É complicado.
Tá duro defender, mas vamos lá, Zé Barbosa, diga lá.
Não, é engraçado. Não, eu não estou querendo defender os caras, não. Os caras são pilantras. Tá? Vou deixar bem claro assim: os caras são bandidos. Tá? Malafaia, Feliciano, Macedo, RR. Isso é uma cambada de bandido. A gente tem aí uma facção evangélica dominando o país. Até aí, tranquilo. Que essa facção se faz sob os lucros que a igreja tem, também a gente sabe que tem. Então, o grande problema é esse, é que a gente está diante de um fato que a gente sabe que é verdadeiro, que é o abuso religioso, a exploração religiosa. O problema é quando se mexe numa estrutura que pode, que aparentemente pune esses camaradas, mas, na verdade, ela reverbera muito mais nas pequenas comunidades do que nas grandes. E aí a gente está diante de um impasse, porque, oficialmente, as igrejas não visam lucro. E o que está sendo tributado, o que seria tributado deles, é exatamente porque foi feita uma investigação e configurou que muitos deles estão lucrando com a igreja. Isso é errado, a gente sabe que é errado. O problema é que a Constituição garante a imunidade tributária das igrejas. Mesmo tendo a CSLE e essa coisa toda, a gente está diante de um impasse que, da forma como está sendo feita, ou da forma como está sendo proposta, ela reverberaria muito mais nas pequenas comunidades e principalmente nas igrejas não cristãs no Brasil. E aí, então a gente fica no meio que num mato sem cachorro. Por exemplo, mal comparando, mas é mais ou menos o que a Lava Jato fez com a Petrobras. Ao invés de punir só aqueles que realmente lucraram com os esquemas, destrói-se toda uma estrutura que tem outros elementos nisso aí. Então, por exemplo, a esquerda está contra... A esquerda é contra esse fundamentalismo religioso idiota que hoje quer mandar no Brasil. Essa pseudo-teocracia, essa coisa terrível que a gente está vendo aí em nome de Deus. Eu também sou contra isso. É lógico que a gente é contra isso. Agora, por causa disso, vou tributar as igrejas... Aí a gente tem que questionar. É aí que está o problema.
Não é contribuição previdenciária, pastor?
É uma contribuição previdenciária, mas que conta meio que como um tributo. Esse é o detalhe. Porque a partir disso aí, eu posso jogar isso para todos os elementos religiosos. Entendeu? E começar a cobrar isso de todo mundo e cobrar a partir disso como se fosse um tributo. Porque essa configuração é a configuração de lucro. E não da contribuição sindical. Por exemplo, os líderes religiosos geralmente não pagam o INSS, não tem essa coisa. Só se for configurado que aquela igreja lucra com isso. E, oficialmente, as comunidades religiosas não visam o lucro. É aí que está o jogo. Os caras foram pegos porque eles estão... Aí que está. Qual é o grande problema nosso? Esses caras que foram pegos, eles são pilantras. Então, eu não estou passando pano, não. Eles são bandidos. Mas teria que ter um outro mecanismo para puni-los, e não esse. Porque esse mecanismo sendo utilizado, aquilo que a gente tem conversado, de ter um sistema que saiba para onde está vindo o dinheiro, para quem está indo, como isso está sendo usado, ou seja, um sistema...
Controle de arrecadação.
Prestação de contas.
Exatamente.
Controle de arrecadação... Porque se você fizer um livro de prestação de contas lá, qualquer um inventa qualquer coisa ali, né?
É, mas aí que tá. Você, infelizmente, a gente tem esses mecanismos. Mas aí você tem que ver, por exemplo, poderia determinar isso, sai da conta de alguém, entrou para a conta da igreja? De onde saiu esse dinheiro? Para onde está indo? Quem foi que doou? Por que que doou? Isso não fere em nada o princípio da liberdade religiosa. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Isso não fere a liberdade religiosa eu dizer quanto estou dando para a minha igreja, porque eu posso doar o quanto eu quiser. Agora, que a igreja tenha instrumentos legais para que seja obrigada a dizer, olha, entrou tanto, saiu para isso aqui. E aí, com isso, você tem um mecanismo não de controlar a igreja, mas de verificar, de supervisão disso. Que não ferem em nada a liberdade. É aí que está, é uma linha muito tênue, mas que tem que haver para que haja essa plena liberdade religiosa e que garante, por exemplo, as pequenas comunidades de fé, que são comunidades de resistência. Porque, pensa bem, se a gente fizer isso, vamos lá, vamos taxar as igrejas, vamos taxar tudo quanto é comunidade religiosa e vamos cobrar, por exemplo, a previdência dos líderes religiosos, tudo como... deveria, como a gente acha que deveria ser feito.
Como uma empresa.
Como uma empresa. As primeiras comunidades que vão sofrer esse impacto são as pequenas comunidades de fé. E elas vão fechar. Para onde esse povo vai migrar? Vai migrar para as grandes, para os grandes empresariados. Ou seja, isso interessa para eles. No final das contas, quem vai se dar bem com isso são esses caras. Por quê? Porque eles também já têm os mecanismos deles de furar o bloqueio. Eles estão envolvidos em muitos esquemas. Esses caras são bandidos profissionais. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando eu escrevo esse texto, nem tudo que parece é para que a gente não tenha essa mesma sanha punitivista. Entendeu? De vamos sair punindo todo mundo. Né? Vamos sair... Por quê? Porque nesse balaio tem gente boa. nesse balaio, e geralmente são os menores. E aí a gente corre o perigo de sair punindo todo mundo, e de sair. E aí quem vai sofrer com isso são as pequenas comunidades, são as comunidades, por exemplo, de matriz africana. Então, é quem sofre com isso. E esses grandes aglomerados religiosos não vão sofrer em nada. Pelo contrário, eles vão ganhar com isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora para sair batendo. Eu acho que aí é um tema muito delicado. Eu acho que a gente não deveria, como está sendo feito hoje pela esquerda, já sair falando antes de se debruçar no tema com cuidado. Antes de pensar quem é que sofre com isso, quem é que não sofre, e de propor. O que a esquerda propõe? Então vamos propor esse conselho, essa fiscalização, por exemplo, né? Que não fere o princípio
da liberdade. Eu sou a favor de que alguma coisa tenha que ser feita, do jeito que está.
Sim, não... alguma coisa tem que ser feita. Isso eu concordo plenamente. Entendeu? Por quê? Porque a coisa está vergonhosa. Esses caras... É o que eu estou falando, esses caras são bandidos. Meu sonho é ver uma Malafaia com a camisa escrita roubar dos pobres é roubar de Deus, fazendo trabalho social na rua, pagando pelo que ele roubou, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado para, em nome dessa punição que a gente quer para esses grandes, a gente não destruir todo mundo.
Tem é só aí que tá o perigo. Aqui, Bernardo Pérez, Rovai, será que essa votação não teria sido armada para queimar o filme dos parlamentares de esquerda diante do eleitor? E vou agradecer o superchat da Sônia Mendes. Obrigada pelo apoio. Não acredito, não, né? Uma votação pensada aí para prejudicar?
Não acredito.
Não é uma votação para prejudicar, não. É porque eles querem passar isso mesmo. O cara que propôs é o filho do R.R. Soares. Ou seja, ele tem interesse nisso. Aí que tá, olha, a gente fica num mato sem cachorro, a gente fica numa situação delicada, porque a gente sabe que. Por que, que ele está propondo isso? Entendeu? A gente sabe que o cara está envolvido. O grande problema é que se a gente der ceder aqui, por exemplo, um exemplo que foge disso, mas que tem muito a ver. Hoje, o consenso. De todo mundo que quer contra a corrupção, e a gente é contra a corrupção, o consenso é que a prisão em segunda instância seja aprovada, por exemplo. Olha só, poxa, quem não quer contra a corrupção, a gente não sabe que o Aécio é corrupto, já deveria estar preso e tal, só que o que está por trás disso? Quem é que dança, na verdade, se isso for aprovado? Entendeu? Olha só como é que um discurso que é correto, ele pode ser usado contra as resistências. É, a gente não é a favor da corrupção, a gente quer que o corrupto seja punido, mas que seja obedecida a Constituição, que seja obedecido tudo isso, para garantir o direito, principalmente desses menores, de estar no jogo. Então, é uma linha muito perigosa que a gente está lidando. Então, eu acho que não é... E a gente vive numa sociedade onde a lacração... É o que está valendo. Então, eu já saio batendo, já saio fazendo, já faço um monte de meme e pronto. Resolvi o problema. Não, o problema é mais profundo do que a gente está pensando.
Legal, pastor. Muito obrigado aí pela conversa de hoje. Vamos discutir aí aos poucos.
É um tema para ser discutido a longo prazo.
Precisa que isso enseje um debate sobre... E que as propostas, inclusive, sejam debatidas entre os evangélicos de esquerda, porque o que está acontecendo hoje é que a gente acha que uma série de bandidos se livraram aí de um bilhão de reais. Sim. De multa.
Sim, é. E aí tá, é verdade isso.
Pois é.
Só que, ao mesmo tempo...
Se fosse parlamentar, eu acho que eu votaria para que eles tivessem que pagar esse dinheiro. Depois eu ia defender...
Eu entendo quem votou a favor e eu entendo quem votou contra. Aí que tá.
Tá certo.
Os dois têm razão. Os caras têm que estar presos, mas não dessa forma.
Tá certo, pastor Jesus. Zé Barbosa Júnior, muito obrigado. Vamos voltar aqui. Tem mais um superchat. Mas por que resgatar uma votação que aconteceu alguns meses agora, depois de um pronunciamento que o Fortaleza disse o Lula? Não, a votação aconteceu agora.
Não, acho que ela misturou os assuntos da
Laura Lima.
Da operação.
Operação. A operação aconteceu hoje. A votação aconteceu ontem. Tem algum...
Mais legal, mais
amor. Enfim, é um bom debate. Eu acho que é assim, o que acontece é o seguinte, é preciso saber como punir esses multimiliardários que estão aí, né? Valeu,
obrigada, Zé Barbosa, obrigada a todos que estiveram conosco. Hoje a programação aqui no canal continua às 6 horas, tem Jornal da Fórum, depois às 20 horas, Fórum Sindical, tem também live ao vivo no Instagram hoje às 20 horas com a Ingrid Gerolimite, e 21 horas tem também debate aqui no canal com Miriam Belchior sobre a reforma administrativa, então fiquem ligados e a gente volta amanhã, 11h30. Um beijo, ótima tarde para todos.
Valeu!